Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 323, eu sou Edgar Maciel de Sá, e o Fluminense empatou com o Corinthians por 3-3 no Maracanã em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo de muitas emoções, erros do Fluminense no primeiro tempo, um domínio no segundo tempo, e no finalzinho o Fluminense conseguiu evitar a derrota e empatar por 3-3 com o Corinthians no Maracanã. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar, claro, sobre a final da Libertadores que se aproxima dia 4 de novembro, eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Um jogo... Eu gostei da atuação do Fluminense. Se não fossem tantos erros, e isso pode custar caro na final lá no dia 4, mas no geral, principalmente o segundo tempo, gostei bastante do time. Eu acho que o principal, a gente estava falando isso aqui antes de entrar no ar, é o time tá com moral. Time não ser abalado, se perde ali de 3-1, toma um 4-1, sei lá, já tinham algumas vaias no estádio, ia ser bem complicado, mas o time termina num 3-3, onde massacrou no segundo tempo o Corinthians, poderia ter virado, então acho que acaba um saldo positivo, porque hoje o foco todo é no dia 4, tem que trabalhar dia a dia pensando no dia 4, ah, perdeu ponto, nem sei a colocação que o Fluminense terminou aí, que eu não olhei a tabela, mas eu só consigo pensar na classificação via Libertadores, ganhando a Libertadores. Depois eu acho muito difícil tentar recuperar ou não, porque o foco é todo no dia 4.
O Fluminense caiu para a nona posição, com 42 pontos. A disputa ali está muito acirrada, né? O Grêmio, que está em quarto lugar, tem 44, ou seja, 2 pontos a mais só que o Fluminense. E do Fluminense para o décimo lugar, que é o Cuiabá, aí já são 6 pontos.
Então, mas faltam só 3 para aqueles mágicos 45, né?
É isso. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem, amigo?
Pô, eu queria estar nessa visão do Cauê da importância só do dia 4. Obviamente é o jogo mais importante da história do Fluminense, mas eu quero estar na Libertadores, não que eu falo isso aqui, acho que desde o início do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão esse ano ele tem que servir para eu não me importar com ele. E o Fluminense jogou 2 partidas seguidas em casa e fez 1 ponto. Vai ter que pontuar fora de casa. A nona colocação me assusta, porque se o Fluminense não ganhar a Libertadores, ele tá fora da Libertadores do ano que vem, né? O máximo que poderia chegar é um G7 por causa do Fortaleza.
Tá fora, enfim, nesse momento,
Oi?
Tá fora nesse momento, porque ainda faltam jogos.
Sim. Mas o meu ponto é, em nono, o Fluminense não tem risco de G8, não tem risco de G9, não tem risco de nada disso nesse ano. O jogo de ontem, ele deixa um gosto agridoce na boca ali, em relação à forma como ele termina. Porque ele termina, eu tô em êxtase, tô feliz, o Fluminense foi resgatar um resultado, foi valente. Enfim, tem toda essa questão positiva, que eu acho que o ânimo muda em relação à sequência. Do outro lado, ele me deixou um pouco preocupado quando eu abro hoje e olho justamente a tabela, a gente em nono, e olhando que o Fluminense dos próximos 4 jogos, né, que na teoria faltam ali até a Libertadores, o Fluminense não joga nenhum no Rio, vai viajar 4 vezes, e 3 são na casa do adversário, né? Vai viajar para Bragança Paulista, para Volta Redonda, para Belo Horizonte, e talvez, né, a Conmebol quer adiar o jogo, mas enfim, talvez ainda vai para Salvador. Ou seja, eu fico ali com esse gosto agridoce de uma partida que deu ânimo, mas com medo do que vem ainda até a final da Libertadores.
Perfeito. Sequência difícil do Fluminense, como o Gabriel falou aí, com jogos fora de casa. O próximo jogo contra o Bragantino no final de semana, o Bragantino atual vice-líder da competição. Mas vamos continuar aqui com o nosso convidado especial do dia, Igor Moreira, que é o responsável pelo perfil Flupédia, tantas vezes já citado aqui no nosso podcast, o homem dos dados do Fluminense, tudo bem,
hoje,
Igor?
Em carne e osso aqui.
Hoje aqui presente no nosso estúdio.
Eu tava de folga, vim só para prestigiar.
Que honra.
Tudo bem, Igor?
Tudo bem, bom dia, agradeço. Terceira participação, né? 2 online, a primeira presencial, feliz por conhecê-los. Quanto ao resultado, o primeiro tempo de Fluminense de 2019, segundo tempo de Fluminense de 2022-23. Foi muito disso, né? Tomar 3 gols no primeiro tempo é barra pesada. E aí com dados, né?
Há quanto tempo isso não acontecia, Igor?
2019. E foi com o Diniz, foi Fluminense e Grêmio.
Ainda bem que não chegou ao patamar de 2018, né?
Foi 2018.
Aquele 5x4.
5x4, o Fluminense termina o primeiro tempo com 3-2, né? O Grêmio 3-2, e o Fluminense vira no segundo tempo. E aí, quando eu falo esse dado na arquibancada, meus amigos, ah, vai virar. Ele empata, ele faz 2 gols e acaba empatando. Mas é um resultado que, na questão de ânimo, ele é importante, né? Imagina o torcedor do Boca ou a galera do Boca assistindo o jogo, né? O segundo tempo, fala, nossa, esse time que a gente vai enfrentar, porque ficou muito disso. Mas eu tô feliz pela participação, o resultado nem tanto, mas a moral é muito importante pro resto do... pra esse restinho, né, de Campeonato Brasileiro até a final. É isso.
E é o terceiro jogo, né, Igor? O Fluminense não vence no Maracanã, terceiro jogo seguido. Vende aí empate com o Inter 2-2, derrota pro Botafogo, uhum, e empate com o Corinthians por 3-3. Mas antes vinha de uma sequência de 6 vitórias seguidas, ou seja, o fator Maracanã ainda é muito positivo pro Fluminense. Eu acho que é isso muito que a torcida tem a confiança pra final do dia 4 de novembro.
Cauê. Tem torcedor, Edgar, que tá preferindo chegar com um desempenho ruim no Maracanã para poder não chegar naquela de tamo 9 jogos vencendo seguido. Então, o cara que é supersticioso ao contrário, né? Que ele prefere chegar com um desempenho ruim na final do que chegar com um desempenho bom. Conheço muito.
O Fluminense não perdia desde janeiro, né, no Maracanã. E aí perdeu agora recentemente o Botafogo. Então já encerrou essa sequência aí de, não perde desde janeiro.
Mas até fora, os jogos que ele ganhou fora foram jogos da Libertadores. Quando tinha que ganhar, ele ganhou.
Sim.
Pra pensar, né? Do jogo do Cruzeiro pra cá, só o Olympia e Inter. Então, quando teve que ganhar fora, ele ganhou.
É, nos jogos que tinha que ganhar fora, pelo menos pra garantir o resultado, pra se classificar ou pra confirmar a vantagem que já tinha conseguido no Rio, o Fluminense teve um bom resultado fora de casa. Cauê, falando desse jogo, a atuação do Fluminense ela é dividida em extremos, né? Um primeiro tempo muito ruim, de falhas individuais. Não vou nem entrar no mérito da arbitragem agora nesse momento, mas o Fluminense sai perdendo por 3-1 para um Corinthians que não vem bem no Brasileiro, que não vencia há tempos, não vence há tempos, né? Mais uma vez não venceu, mas que está ali perto da zona do rebaixamento. Para você que acompanha a nossa live agora ao vivo no YouTube e no site do GE, estamos vendo aí os melhores momentos. E o Fluminense sai perdendo para um Corinthians por 3-1 para esse Corinthians que nessa temporada não faz boas atuações. E aí, no segundo tempo, aquele estilo do Diniz que a gente já conhece, ele bota o André na zaga, ele bota o time pra frente, é praticamente ali uma escalação muito ofensiva, né? Eu ia falar aqui a formação tática e me falhou. Mas é uma escalação muito ofensiva no segundo tempo, e aí passa a ser um massacre do Fluminense, um domínio absoluto. E eu acho que todo o tricolor que tava no Maracanã tinha ali a certeza de que pelo menos empatar o Fluminense ia. Virar já era um pouco mais difícil, mas que o Fluminense ia empatar era questão de tempo, e foi o que aconteceu. O que você tira desse jogo? Porque, ao mesmo tempo que preocupa o primeiro tempo, dá a esperança de mostrar um Fluminense que não desiste e que tem poder de reação no segundo tempo, né?
Sim, eu acho que duas coisas. A escalação do Diniz, eu acho que mais uma vez surpreendeu todo mundo. Que dessa vez ele veio com um esquema com, vamos botar, 4 meio-campistas. André, Martinelli, Lima e Ganso. E embora ele tenha falado que o Arias não chegou cedo, chegou de manhã depois do jogo da Colômbia, então eu entrei com o Lima, mas o Lima não é a mesma coisa que o Arias, né? O Lima vai preencher muito mais o meio campo do que dá a ponta direita que o Arias dá, o ataque que o Arias dá. E assim, não deu para ter uma noção exata se vai funcionar isso ou não, embora eu goste quando ele povoa mais o meio de campo. Porque foi o que você falou, o Fluminense entrega um gol, aí vai e busca o empate, empata. Aí nesse momento que o Fluminense empata, o Fluminense foi o melhor momento ali do Fluminense no primeiro tempo, que o Fluminense poderia ter virado, mas o Ganso se recusou a entrar na área, chutou de longe uma bola cara a cara, chutou fácil, ficou fácil pro Cássio, e logo depois o Marcelo comete aquele erro de recuar errado a bola, o Fluminense toma 2-1, depois o juiz dá um pênalti no Marlon, que eu na arquibancada eu tinha certeza de pênalti, mas depois vendo pela TV não achei mais pênalti. Mas, enfim, são 2 gols meio entregues pro Corinthians. Então não deu para saber se esse esquema ia funcionar ou não. E o segundo tempo vem com o Arias na ponta, o Keno na outra, Cano, Ganso, Lima, Martinelli, né, o André na zaga. E o Fluminense massacra, toma conta do jogo, poderia ter virado, cria muitas chances. Aquela que o Marcelo vem trazendo para o meio, dá de letra, calcanhar, não sei que jogada foi aquela para o Keno, aquela merecia muito ter entrado, ia ser um golaço. E eu acho que só de repente a marcação alta do Corinthians no começo do jogo pode ter surpreendido o Fluminense. Que o Corinthians, eu vi muita gente falando, vai ser um teste bom porque o Corinthians joga parecido com o Boca. E a gente, o Fluminense espera um Boca bem recuado mais atrás, né? Que é, todo mundo, quando a gente fala desse jogo, sempre espera um Boca bem defensivo e indo nos contra-ataques. E o Corinthians começou marcando alto. Isso, de repente, possa ter surpreendido o Fluminense e foi bom ter acontecido, o Fluminense já está preparado também.
Olha, eu acho muito difícil, né? Vejo as pessoas falando disso, ah, o Boca vai vir defensivo e não vai pressionar a série de bola do Fluminense, o que é bom para o Fluminense. Eu acho muito difícil que o Boca não pressione a série de bola do Fluminense.
Mas às vezes é bom pressionar para você ter campo. Eu acho que é mais difícil o Fluminense sair, ficar trocando passe lá na defesa e tentar entrar. Se o John Kennedy não jogar, por exemplo, for banco, algum problema... O John Kennedy é um cara muito importante para você furar uma defesa, para girar em cima do zagueiro.
Os dois gols contra o Inter saem em jogadas de lá de trás. Sim. Então, se você pressiona e sabe, e consegue... Né?
Mas os dois gols contra o Inter já são no final do jogo, sim, com o Inter já cansado e não pressionando tanto a série de bola do Fluminense. Mas eu tenho certeza que o Boca vai pressionar. Por quê? Se fosse dois jogos, Maracanã depois Bomboneira, aí os caras talvez viessem numa postura mais defensiva no primeiro para levar o jogo para Bomboneira. Agora... 90 minutos, acaba o campeonato. É um jogo só. E eles não vão pressionar uma saída que vira e mexe o Fluminense e entrega oportunidades de gols para os adversários. Basta lembrar ontem que o Cano quase deu uma assistência para o Yuri Alberto, né? Um cruzamento para dentro da área.
O Cano não pode voltar para...
Fala, Gabriel.
Não pode ser que... A gente tem que lembrar que não precisa de uma configuração para 90 minutos, né? Pode ser que coloquem... O Boca pressione no início e pare. Ontem o Corinthians, vai lembrar, a gente esperava um Corinthians dessa maneira porque o Corinthians joga dessa maneira,
sim,
com o Mano Menezes. Só que ontem o Mano Menezes mudou o time completamente. Você pega a escalação do Corinthians de ontem, você tem ali Fausto Vera, que não jogava um tempão. Você tem o Juan Oliveira, que estava meio sumido, que é rápido também ali na frente. Ele botou o Renato Augusto no banco, ele bota o Pedro no ataque, ele tira o Romero e o Mosquito, bota um moleque, ele também de 17 anos. Então assim, ele construiu um time contra o Fluminense, e aí assim, não é muito parecido, mas... Eu diria que a teoria que passou na cabeça do Mano Menezes é a mesma que passou na cabeça do Lúcio Flávio, é a mesma que passou na cabeça do Ramon Dias, é a mesma... Aí eu vou tirar o jogo do Cuiabá aqui dessa construção, né? Porque era o time reserva, mas assim, destruição de jogada no meio de campo, jogadores, velocidade e força física no ataque. No caso do Corinthians, ele não tinha velocidade e força física, né? Talvez só o Yuri Alberto fosse esse jogador. Era mais velocidade, sendo um pouco mais leve por opção ali que ele tinha. Mas assim... Era muito uma pressão ali, um bloco médio-alto, o primeiro tempo inteiro. Contou com, obviamente, as falhas do Fluminense, mas não dá pra dizer, senão, pô, vira assim, o Corinthians só fez o gol porque o Fluminense falhou. Ué, não, peraí, mas como é que funciona? Se o Corinthians estava lá pra aproveitar a falha. O Corinthians recebeu um passe, o Yuri Alberto fez um facão, que o Felipe Melo demora a acompanhar e o Marlon não sai pra dar combate, o Fluminense estava exposto. Então é óbvio que... O demérito do Fluminense nos gols também é mérito do Corinthians de usar justamente aquele que são os pontos fracos do Fluminense. O Diniz até foi perguntado na coletiva lá sobre a quantidade de gols que o time vem tomando. Óbvio que você pode fazer ali uma ponderação de um pro outro, mas é fato. Você olha os últimos jogos do Fluminense, o Fluminense tomou 3 do Corinthians, 2 do Botafogo, no confronto com o Internacional tomou 3 em 2 jogos, tomou 3 do Cuiabá, tomou 4 do Vasco. O único time que não fez gol no Fluminense nos últimos jogos foi um Cruzeiro que está em crise. Talvez essa exposição seja hoje o maior medo do torcedor do Fluminense. Porque ele sabe que vai rolar a bola, o Fluminense tem muita chance, muita capacidade de fazer gol. O Fluminense ontem fez 3 gols no Corinthians, o Cano não fez nenhum. E o Cano sempre faz. Então assim, fazer gol o Fluminense tem. O que o Marcelo jogou, acho que o Edgar vai trazer isso como pauta também, o Marcelo jogou ontem com a bola nos pés, mostra o tamanho da diferença técnica que tem do Fluminense, ou do Marcelo, pro resto do futebol sul-americano. O problema é que o futebol não se joga só com a bola nos pés. E aí é onde talvez tenha sido o meu maior medo. O Fluminense tomando muitos gols e não são só os gols. O Fluminense toma muita chance de gol. Aí você vai falar, pô, mas ontem foram 4, 5... Cara, tem um detalhe. Quando um time faz 3 gols igual o Corinthians e abre 3-1, é normal que ele abra a mão de atacar. Então é óbvio que o Fluminense vai sofrer um pouco menos de chance se ele tá sofrendo gol cedo. Quando que o Fábio pegava tudo? Quando o Fluminense ganhava de 1-0, pô. Que o outro time tava pressionando no final. Pega o Fluminense Cruzeiro lá. O Fábio pegou tudo. E tá. Por quê? Porque o Cruzeiro demorou 2 anos ali pra tentar chegar no ataque. Então, agora, quando o Fluminense tomar 3 gols no primeiro tempo, o Corinthians não vai ter muito mais chances mesmo. Porque vai abaixar bloco, vai diminuir o ritmo de jogo. Então eu tenho esse receio, meu receio é defensivo com o Fluminense. Ofensivamente, o Fluminense segue criando muita chance. E ontem, inclusive com o Lima, né? Ganha ou retorna, né? Uma opção que eu sempre falei que o Lima, na frente, ele é muito útil ao Fluminense.
Foram 15 gols sofridos, Gabriel, nos últimos 7 jogos. Desde o jogo contra o Vasco. Vasco, 4 gols. Inter, 2 gols aqui no Maracanã. Cuiabá, 3 gols fora de casa. Inter, mais 1 gol fora de casa. Botafogo, 2 gols no Maracanã. E agora Corinthians, 3 gols no Maracanã. Então, 15 gols sofridos nos últimos 7 jogos do Fluminense. Algo que, obviamente, preocupa, né?
Desde quando não acontecia isso?
Bate pronto.
Não, e a questão principal também é que contra o Inter, contra o Vasco, contra o Botafogo, né, e contra o Corinthians, toma um gol muito cedo. E aí você muda toda a sua estratégia de partida.
E se você tomar um gol cedo contra o Boca,
é um contexto que muda completamente a partida.
E tem mais uma questão, até conversei aqui antes do jogo, a questão da data FIFA também, né? Porque o Fluminense teve 2 data FIFA nesse meio tempo e aquele intervalo do jogo contra o Curitiba, né? E aquele intervalo que você... Eu lembro da entrevista do técnico do Curitiba, né? Falando que não era tão complicado assim de entender o Fluminense, de se estudar o Fluminense. O Fluminense toma 2 gols do Curitiba no primeiro tempo, e com erros individuais do Fluminense, né? Tem falhas do Felipe Melo ali nesse jogo. Contra o Vasco, ele sofre 4 gols, sendo 3 de cabeça, né? E o Fluminense teve 2 semanas para poder treinar contra o Vasco. E o Vasco aproveita todas as falhas defensivas do Fluminense. E ontem também, você toma 3 gols no primeiro tempo. Então, não é normal. Eu acho que quando um time consegue estudar, tem tempo de estudar o Fluminense, ele tem êxito.
E o Boca tá tendo tempo de sobra.
De sobra. Ele só tá jogando, né? Ele tá jogando, não tá tendo tempo para poder poupar o time, fazer esse experimento que o Fluminense foi fazendo. O Boca não tá tendo esse tempo, né?
Teve uma mensagem aqui no nosso chat, Cauê, do nosso amigo Luciano Melo, que você conhece tão bem aqui. Ele falou o seguinte: bom dia, Cauê. Você pode descrever a sua reação naquela saída de bola na área do Flu, que acabou no pé do Yuri Alberto, na cara do Fábio?
Aquela hora que você pensa, o que eu vim fazer aqui, né? Ainda mais, eu tava com sono, rapaz. Eu fiquei pensando, eu vou no jogo ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Mas eu pensei, é o último jogo no Maracanã antes do... Era quase um dever cívico você encontrar os seus ali. E o assunto era só o jogo contra o Boca, né? Comprou ingresso? Qual setor? Como é que conseguiu? Todo mundo tinha um drama pra contar. Ou quem não conseguiu, ou quem, no meu caso, o Pix levou 2 horas pra bater. Você acha que ia ser cancelado a qualquer momento. Mas essa saída aí, na final da Libertadores, um chutão em alguns momentos.
É um time anti-tédio, né? No Campeonato Brasileiro. É porque a gente torce pro Fluminense, mas quem assiste os jogos do Fluminense não torce pro Fluminense.
É sempre jogaço!
É sempre um jogo. É muito legal
ver o Fluminense. Eu falei isso no vídeo da Voz da Torcida. Eu tô cansado de jogar. Quero ver jogaço no Cruzeiro e Palmeiras, pô. Quero ver jogaço no Atlético Mineiro e São Paulo.
Era manchete
da Globo. Eu quero 1-0, um jogo chato, amarrado e 3 pontos.
Era manchete da Globo.com,
né? Cansei de jogaço no Brasileirão,
já. Mas quando vem ganhando de 1-0. Aí logo são chaves.
Essa bola também, ó, tá passando Cruzeiro, aqui pra Santos. Quem tá vendo a live. O segundo gol do Corinthians, né? O Marcelo tentou. Furou, né? Ele tentou uma recuada meio de efeito, não? Uma batida bonita na bola.
O Marcelo, vamos até levantar esse assunto aqui que o Gabriel falou, da atuação do Marcelo, né? Ontem as vaias tímidas que tinham acontecido contra o Botafogo para o Ganso foram para o Marcelo. E o Marcelo, ele falha defensivamente nos 2 primeiros gols. São 2 gols que levam muito azar do Fluminense, muito mérito do Corinthians de aproveitar a chance, né? Porque nos 2 gols são 2 erros. Primeiro, 2 erros não, 2 lances difíceis de acontecer. O Marcelo dá um passe errado ali, que gera o contra-ataque do Corinthians no primeiro gol, e aí vem uma finalização inesperada do Yuri Alberto de direita, quando quando o natural era finalizar de esquerda, e eu acho que surpreende até o Fábio, ele consegue dar uma cavadinha e sair o gol. Ou seja, foram 2 fatores que contribuíram pro gol: o erro do Marcelo e uma finalização inesperado do Yuri Alberto. No segundo gol, são 2 jogadores que falham. É o André que, não sei o que acontece, ele trupica ali, não consegue ficar com a bola.
Lesiona.
Até machuca o tornozelo ali, deve ter dado um pisão em falso. E aí o Marcelo, com a bola, consegue errar o recuo pro Fábio. E aí sai o segundo gol do Corinthians. Então foram 2 erros, ou 2 fatores especiais em cada lance. No primeiro, sendo o passe errado do Marcelo e a finalização do Yuri Alberto. E no segundo, o erro do André e do Marcelo. Então o Fluminense consegue entregar 2 gols ao Corinthians no primeiro tempo. E aí vem o pênalti, que é um lance que a olho nu parecia pênalti. Na TV já fica uma dúvida, mas como houve um contato ali, o VAR não ia entrar, Beleza, não achei um absurdo a marcação do pênalti. É, e aí no segundo tempo, até no primeiro também, o Marcelo, ele joga demais. No primeiro tempo, ele que dá o lançamento, ele participa do lançamento do primeiro gol, ele dá o lançamento pro Lima no lance do pênalti não marcado no Samuel Xavier. É, no segundo gol, ele bate o escanteio, que não tem grande participação, mas ele tá ali também na jogada. É, no terceiro gol, o que ele faz no terceiro gol?
Acho que nada.
Acho que ele lança pro Ganso. Acho que ele lança a bola
e o Ganso... No começo da jogada, ele dá o passe pro Ganso.
Ele dá o passe pro Ganso. Tá. Então, ou seja, ele jogou demais ontem, mas foi o que vocês falaram. Assim, defensivamente, ele tá devendo ainda. E eu queria muito ver uma escalação com o Diogo Barbosa na esquerda e o Marcelo
no meio. Mas me preocupa mais quando o gol é, tipo, nas costas dele.
Olha aí, ó, ele que deu o passe agora, pra você que tá vendo o lance na live.
Eu acho que defensivamente ele vai preocupar mais quando o gol é nas costas dele, sabe? Tipo, foi contra o Bahia, eu acho. Toma um lançamento nas costas, ele na velocidade não vai ganhar e toma o gol assim. Ontem foram dois gols de erros que ele não costuma cometer, de toque de bola ali, sabe? Esse tipo de erro não me preocupa tanto. Fala.
É tipo quando o Fábio erra com a bola no pé.
Isso,
né?
Isso.
Você olha e você fala assim, é um erro que como goleiro não é um problemaço ali dentro dessa lógica. Tem uma questão só sobre o Marcelo, que é o seguinte, eu tô vendo muita gente falando, eu tô começando a fechar com a turma do Marcelo no meio. Mas eu acho que as nossas motivações são diferentes. A galera tá começando a falar assim, não, tem que botar logo o Marcelo no meio, porque o Marcelo não dá pra marcar, não sei o quê. Assim, existe uma coisa que é, no time do Diniz, até quem tá no banco marca. Porque sai pra reclamar, todo mundo marca. Se você vê o Ganso a olho nu ali, né, no estádio, você vai ver o Ganso o tempo inteiro correndo pra trás. Tá, é a história, até que eu falei lá no início do ano, que foi um dos motivos que eu ouvi, né, da comissão técnica, do porquê que o Fluminense não ia trazer o Vina, que é porque o Vina não corria pra trás. Então, assim, se a ideia é bota o Marcelo no meio pra ele não precisar marcar, porque não é isso que o Diniz vai fazer.
Não é pra não precisar marcar, é pra ter outra função defensiva que não a de lateral esquerdo ali, que é mais importante, a marcação. Não.
É, já fica parte do jogo assim também, né?
E tem mais uma questão.
Esse é o meu ponto. Só pra completar, Igor, rapidinho. É porque, assim, isso que eu tô falando, eu concordo com essa liberdade maior ao Marcelo. Agora, se a tua motivação, você acha que nem assim, não, se botar o Marcelo no meio vai ficar perfeito, que ele não vai precisar marcar. Não, ele vai precisar marcar, ele vai precisar correr, ele vai precisar fazer isso tudo, principalmente jogando ele no meio de campo, se o Fluminense jogar com os tal dos quatro atacantes. Que ainda tem esse detalhe, né? Ontem o Diniz colocou o Martinelli à frente do Alexander. O jogo foi tão intenso, teve tantas falhas e tal, mas isso me surpreendeu.
Esse é um ponto a ser debatido aqui.
O Martinelli terminou como lateral direito.
Não, e o Martinelli, muitas vezes no segundo tempo, o Marlon saía, a zaga ficava Martinelli e André. Porque o Marlon saiu muito. Chegou um momento do jogo que eu vi, o Martinelli queria voltar pro meio, mas o Marcelo tava voltando, aí o Marcelo mandava o Martinelli fazer a lateral esquerda e o Marcelo ficava ali de cabeça de área, assim, porque é muito treino, né? Então o jogador sabe que tem que ter alguém naquela posição ali. Fica aquela bagunça coordenada. Aí o caos, Lima tá de, né, lateral. O Lima tá na ponta esquerda, depois tá na ponta direita, o Keno vem pro meio.
Acho que ele abriu mão do lateral depois também. Ali,
abriu.
Ali, ficou uma construção muito de quando o Fluminense tinha a bola, eram três zagueiros.
Achei que
o André era o zagueiro pelo lado esquerdo, o Martinelli zagueiro pelo lado direito, com o Marlon centralizado. O Sampaoli fazia muito isso no Santos, 3-2-5, né?
A gente achava...
Você bota os três, né? E bota os 50 jogadores no campo de ataque.
A gente tava falando aqui, a gente achava que o Johnny Gonzalez ia entrar ali na direita, né? Mais ou menos como foi contra o Inter. Mas não, o Arias que ficou aberto na direita. Eu achei só que o Diniz poderia ter colocado o Léo Fernandes antes. Porque como o Fluminense ficava rondando a área do Corinthians o jogo inteiro, o Léo ou vai te dar a opção do chute, que ele chuta bem, ou até aquele cruzamentinho curto, já que o Fluminense tem jogador alto, tem que cruzar a bola igual o Palmeiras cruza.
Ele entrou pelo lado direito pra poder justamente aberto. Cruzar isso, né, o finalizado.
Foram 60 cruzamentos pra área.
60?
4 certos.
Caraca.
4 certos, 60. Ou foram 60 errados. Ontem. 4 certos ou foram 60 ao todo e 4 certos?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
as cabeças aqui. Até teve um detalhe que eu tava ali na hora, tava fazendo jogo com o nosso grande amigo Vitor Lessa, e a gente tava incomodado com a quantidade de vezes que o Keno recebia pela ponta esquerda, cortava pra dentro e fazia um cruzamento pra área, pra o famoso ninguém, né? Porque a zaga do Corinthians tem o Gil, tinha um Caetano, e o Fluminense tava dependendo de um Germán Cano ganhar nas costas do Fábio Santos ou do Fagner, alguma
a coisa casquinha,
assim.
Casquinha, né? Bater uma casquinha ali.
Algum milagre ali posicional. Isso. Do Cano. E tinha um detalhe que era, eu falei, cara, o Keno tá errando muito nisso. Depois, o Lima começou a fazer isso, o Léo Fernandes entrou pra fazer isso, o Marcelo era talvez um dos que menos fazia, mas também quando cortava pra dentro, já tentou alguns cruzamentos. Isso me pareceu ser instrução do Diniz, de cortar pra dentro e fazer esse cruzamento na diagonal. Porque assim, quando um jogador faz, sei lá, chutar aqui, o Keno deve ter dado uns 20 cruzamentos errados, e outro vem e tenta fazer a mesma coisa, é instrução do treinador. Isso não é uma maluquice do... Uma hora o Diniz ia gritar pro Keno parar de fazer essa jogada. Porque o Keno dominava. Ele tinha só o Fagner na frente dele, ele ia pro mano a mano e passava. Dominava, tinha dois, ele cortava pra trás e chutava pra dentro da área. Se era pra ter essa tática, eu concordo com você. Se era pra fazer isso, bota o Léo Fernandes, que pelo menos você varia o lado, né?
E eu acho que só a questão do Marcelo, eu acho que quando ele vai pro meio de campo, ainda mais ontem, ele chama a responsabilidade pro jogo. É isso que é, o Ganso é muito cobrado pela torcida. O Ganso, ele se anula das partidas. E ontem, o Marcelo avaiado, tem a torcida, uma boa parte da torcida, ela critica quem está vaiando, e o Marcelo acorda pro jogo, assim como o Marlon. O Marlon melhora muito no segundo tempo, após as vaias. O Marlon também foi vaiado no jogo. E o Marcelo chama a responsabilidade quando ele vai pro meio.
O Marlon jogou mal, eu não achei o Marlon
mal.
Foi por causa
foi
do pênalti, né? Mas por causa do pênalti.
Mas tem aquele trato que a gente falou. No segundo tempo, os dois cresceram, o Corinthians não atacava, né?
Sim, também. Mas eu
exatamente.
Mas o Marcelo finalizou, o Marcelo cruzou, o Marcelo driblou, o Marcelo... Ele tentou mudar o jogo. Né?
Aqui, ó, mensagem do Fredone Fluminense. Marcelo no meio, só se for no 4-4-2, com André Alexander ou Martinelli, Lima e Marcelo. O problema é que perdemos muitos atacantes. Cara, se a final fosse hoje, e se eu fosse o Diniz, eu escalava Fábio, Samuel Xavier, Nino Felipe Melo e Diogo Barbosa, André, alguém que vocês escolham aí, Martinelli, Lima, Alexander, quem vocês quiserem, Marcelo, Keno, Cano e Arias.
Esse era seu time hoje?
Achou o time, hein? Achou
porque hoje, então teria um problema, que o Nino tá machucado.
Não, você entendeu. Se a final fosse hoje, até a final o Nino, acreditamos, né, que vai estar à disposição.
Mas o Martinelli hoje tá no momento melhor que o Alexander.
A posição ali...
Não seria
André, alguém. Ah. André, mais um volante. Marcelo.
Mas
Keno,
essa do Alexander no banco me pegou.
Que aí você tem...
Eu apostava muito no Alexander pra jogar, mas nem entrou, né?
Ele não voltou bem.
E aí você tem no banco um John Kennedy pra mudar o jogo. Você tem um Ganso pra cadenciar o jogo no segundo tempo, caso necessário for. Enfim. Mas... O Diniz não vai fazer isso, esquece.
O
Ganso só não joga se ele não tiver condição física. Se ele se machuca, aí beleza. Agora, o Ganso estando à disposição, ele vai jogar.
É porque é muito complicado os quatro atacantes, mas você abrir mão do John Kennedy também é bem complicado.
Hoje é o jogador que tem
porque...
O Fluminense, o Fluminense tem 12 ou 13 jogadores ali para ser titular, mas esse encaixe, às vésperas da final, tá difícil de acertar
porque
ali.
Porque para romper uma possível... retranca ali do Boca, o John Kennedy é um dos melhores nomes. Ou é o Keno pedalando ali na esquerda, mas muitas vezes tentando esse cruzamento que só vai ter o Cano na área, porque o Ganso não entra na área, o Arias não vai entrar na área para esse cruzamento. E o John Kennedy dá a opção ou desse cruzamento ou do giro em cima do zagueiro. Sabe? Ele faz um golaço contra o Fortaleza assim, lá no Castelão, no primeiro turno, que ele vira em cima de uns dois zagueiros e marca. Contra o Palmeiras, ele sofre um pênalti assim, ele pendura uns dois defensores do Palmeiras, tudo nesse giro dele. Esse giro dele, ou até mesmo a arrancada dele, como foi contra o Olímpia, é muito importante. Mas aí vai jogar com quatro atacantes, é complicado também. Ainda mais se for André e Ganso no meio campo, Marcelo na lateral.
O problema é que essa quantidade toda de jogadores que o Fluminense tem a escolha aí, se eu botar uns 13 aí, né, talvez. Agora o Martinelli tá nessa briga aí também. É que ele oferece maneiras muito diferentes de jogar. Então, assim, você acha que você tá tudo bem, que você tem 13 jogadores bons ali pra poder botar pra jogar, mas você pode escalar muito certo ou muito errado, né? Por exemplo, essa que o Cauê falou. Eu concordo com tudo que ele disse. Aí rola a bola, um erro de passe, 1-0 Boca, você vai ficar martelando. No segundo tempo, no banco você tem o Johnny Gonzalez. Você anulou a possibilidade de ter um Alexander, por exemplo, entrando no segundo tempo, porque você já tá lá com quatro atacantes desde o início. É até um pouquinho do que acontece ontem, né? No Fluminense ontem o Alexander não entra, e depois, quando vai pro segundo tempo, o André vai pra zaga, esse terceiro zagueiro ali, quase, né? Que o André vai pra zaga, várias vezes o Fluminense fica com três zagueiros. O André preenche de um lado, o outro volante vai preencher do outro, e o Marlon, ou o zagueiro que sobrar, o Nino, fica mais centralizado. O Martinelli faz essa função bem melhor do que o Alexander. O Alexander não funcionou.
Não, essa função aí, o Martinelli dá aula ali. É. O segundo tempo dele, quando o Fluminense joga dessa forma, é sempre muito bom.
Agora, em compensação, o Alexander com o Marcelo na lateral esquerda tem uma função de proteção que o Martinelli faz, mas não faz com tanta qualidade como o Alexander. Então parece que o Fluminense sempre tá assim, com um quebra-cabeça quase montado, mas tá faltando uma pecinha.
Essa escalação do Edgar poderia ser até Alexander na lateral esquerda, em vez do Diogo Barbosa.
E quando o Alexander joga junto com o Marcelo, eles ficam revezando. Quando o Cruzeiro, o Marcelo foi meia, na final do Carioca, o Marcelo faz gol como meia e o Alexander faz como meia.
Os dois gols do lateral. Marcelo são de lá, né?
E o Vasco também, ele fez gol como meia.
Eu não acredito que ele entre com quatro atacantes de cara na final. Tudo depende também, depois de começar o jogo, do desenrolar do jogo ali, se o Fluminense vai abrir o placar, quem vai abrir o placar, se vai ser o Boca e tal, porque tudo pode acontecer. Se ontem o Corinthians fez cera, o Boca, se tiver em vantagem, amigo,
vai fazer muito mais.
E não tem 8 minutos de acréscimo, 10, igual no brasileiro, não. Ali é a moda antiga.
E sem contar que, igual ontem, né? Qual era a peça que a gente tinha de ataque pra mudar o jogo? Nenhuma.
Era o Lelê. O Lelê tava no banco?
Eu não cheguei a ver, mas...
Devia estar, né?
Então o John Kennedy, John Kennedy é a única, né?
Mas o Lelê numa prorrogação de Libertadores, eu levo fé,
hein? Pode ser o nosso Breno Lopes, né?
Botando correria ali, ó. Tem que torcer pra
estar... Ele tá sendo preparado pra isso.
Pode torcer pra estar calor, pro Boca sentir o desgaste.
O banco do Fluminense ontem tinha, me permitam ler aqui, Pedro Rangel, goleiro, Guga, lateral direito, Felipe Andrade, zagueiro, Diogo Barbosa, lateral esquerdo, o Thiago Santos, volante que foi expulso, aí tinha o Léo Fernandes, que entrou em 50, Giovani, Daniel, que deve ser NPC, porque a gente não vê muito jogando, Alexander, Johnny Gonzalez, que entrou, Lele e John Arias. Assim, tirando os três que entraram...
O David Braz estava suspenso?
Não, ele tá ainda se recuperando do joelho.
Ah, verdade.
Mas já tá treinando, mas...
E por sinal, domingo tem Fluminense e Red Bull Bragantino e Fluminense. Neste momento, o Nino está lesionado. David Braz ainda não voltou a ritmo de jogo, né? Não voltou a treinar, mas... Né?
Foi por isso que o
Santos está suspenso, Felipe Melo está suspenso.
Foi por isso que eu vi um amigo internauta falando: vocês riram quando o Mário disse que quem tem cinco zagueiros não tem nenhum. Aí, ó.
É André na zaga ou Felipe Andrade na zaga. É um dos dois.
Exato. E pra falar um pouquinho de arbitragem, é um assunto sempre chato, né? Mas ontem, principalmente como o Fluminense se manifestou, né? Depois do jogo, soltou uma nota oficial criticando a atuação do árbitro. Não tem como a gente não falar. O lance do pênalti, como a gente já falou aqui, o pênalti marcado pro Corinthians. Ao vivo pareceu muito pênalti. Na TV gera dúvidas. Mas eu não achei um absurdo a marcação, não. PC Oliveira disse que não marcaria.
Ex-árbitro, comentarista.
Mas como houve um contato e o juiz marcou em campo, o VAR não tinha como muito intervir. Agora, esse lance que a gente está vendo agora na live...
O VAR não tem muito como intervir, depende de quem está lá, né?
Porque houve um contato, ele vai falar, houve um contato, se o juiz achou que foi pênalti, enfim. Esse lance aí, para quem está vendo agora a live ao vivo no YouTube, no site do GE, finalização praticamente no último minuto do primeiro tempo, finalzinho, o Samuel Xavier chuta e recebe um pisão no tornozelo, a bola estava em campo ainda, e foi isso que o PC Oliveira falou no troca de passe ontem, que esse lance é um pênalti claro, que deveria ter sido chamado pelo VAR por conta do pisão do Fábio Santos no tornozelo do Samuel Xavier. Então aí já é um erro crucial. Não vamos entrar no mérito do primeiro pênalti, foi marcado e tal, mas esse aí foi um erro crucial que deveria ter sido marcado pro Fluminense, e aí você, com um 3-2 no final do primeiro tempo... Podia ser diferente o jogo na segunda etapa, até diante do domínio que o Fluminense teve e que a gente viu no Maracanã no segundo tempo. Fora isso, o árbitro enervou muito os jogadores do Fluminense. O pessoal estava revoltado. O Fluminense teve dois jogadores expulsos no banco.
Quando volta para o segundo tempo, o Diniz vai direto no juiz. Porque esse lance aí desse pênalti no Samuel Xavier foi quase aos 46, né?
Isso.
Então, no intervalo, todo mundo ficou sabendo que foi pênalti.
Então, os jogadores foram também.
Então, foi o Diniz, foi falar alguma coisa e vão vários jogadores em cima dele. Então, já começa tenso ali essa relação árbitro e Fluminense.
E esse foi o mesmo árbitro do jogo contra o Cuiabá, da expulsão do Martinelli.
Ali era para ser expulso,
sim, Martinelli. Sim. O Gabriel lembrou bem aqui, aquele jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, 2-0 no começo do campeonato. Ele inventa um pênalti que ele acha que a bola bateu na mão do jogador do Fluminense, quando a bola bateu na mão do jogador do Atlético Paranaense. Ele dá o pênalti em campo e aí o VAR cancela. Estamos vendo aí a expulsão do Felipe Melo já no banco.
Tem uma outra estatística também sobre ele, só que em jogos do Corinthians. Eu fui buscar ontem, ele apitou jogos do Corinthians esse ano. Ele é o árbitro que expulsa o Marçal no Corinthians e Botafogo.
O VAR chama.
Do Corinthians aí. Um bom tempo que merecia ser expulso o Marçal pela entrada que deu, mas tem um lance de impedimento depois que dá uma confusão ali também no jogo. E ele é o árbitro de Corinthians e Remo que tem o acréscimo famoso até empatar. E o Corinthians empata na Copa do Brasil e leva para os pênaltis, enfim. Acho que ele dá 10 de acréscimo no segundo tempo, um negócio meio bizarro ali também.
Qual é a graça do professor? Eu esqueci o
nome
dele.
Paulo César Zanovelli. Tem uma questão também que eu acho que o Fluminense ontem, acho que a gente pode ponderar as duas coisas. Concordo com tudo que o Edgar falou em relação à análise dos pênaltis aí. O Fluminense foi garfado contra o Corinthians. Ponto. Se a gente partir do pressuposto de que isso pode acontecer em outros jogos, e que a gente falar aqui depois e reclamar que o Fluminense foi garfado, não traz os pontos de volta, não traz a taça de volta, o Fluminense precisa controlar um pouco mais o ânimo. A impressão que eu tive ontem é que o Fluminense sabia quem estava apitando antes de rolar a bola. E por isso, a cada erro do árbitro, o Fluminense se descontrolou de um nível muito grande. E aí, vamos lá, novamente. A gente não tem controle sobre o árbitro acertar ou errar. Isso não tá na mão do Fluminense. A gente pode pedir a CBF, pedir a Comebol, árbitros, etc., mas não tá na mão do Fluminense. O que a gente faz a partir de um erro do árbitro tá na nossa mão. Reclamar, ir pra coletiva falar, soltar nota, etc., show. Se descontrolar dentro de campo, como Germancano e Lima, se descontrolar em um determinado momento, puxando o árbitro, segurando, foi um nível de reclamação que eu acho que pra final, principalmente se a gente pensar que o Boca vai rolar a bola, e a gente tava falando aqui antes, né? Quando sai o segundo gol do Fluminense, a bola rola, o Fluminense rouba a bola, tem um cruzamento, o Cano cabeceia em cima do Cássio, e o Cássio sente alguma coisa ali que ele fica 2 minutos no chão. O Boca vai rolar a bola, o cara que der o passe rolando a bola vai sentir a posterior. Vai ficar 3 minutos jogado no chão. Vai ser isso o tempo inteiro, amarrando o jogo. Então, assim, se o Fluminense entrar nessa de se pilhar demais, isso pode ser prejudicial pro Fluminense. Novamente. O que o árbitro faz não tá no nosso controle. O Fluminense tem que reclamar, tem que pressionar, mas perder o controle vai ser prejudicial pro próprio Fluminense. Sabe o cara que tá com muita raiva? Alguém fez alguma coisa que ele ficou com raiva demais, ele vai dar um soco na mesa e machuca a mão. É isso, pô. Não tem como achar que é bom machucar a mão. É a mesma lógica desse ponto. O Fluminense tem que ter calma pra poder fazer esse tipo de pressão aí, ó. O Felipe Melo tá fazendo aí, ok. Agora, o Germancano saiu puxando o árbitro. Isso é um tipo de coisa que num jogo da Comebol, a gente já viu o Fred ser expulso numa final por perder o controle desse jeito.
O Gabriel, tem um lance que o André toma a bola na mão do juiz. O Lima, nesse cartão que ele toma, ele tenta encostar no juiz também. E é complicado. Eu até comentei aqui antes. São 14 cartões vermelhos no ano, igualando ano passado.
Só para jogador, né?
É só para jogador. O Diniz, nem os cartões amarelos que o Diniz toma, é quase todo jogo o Diniz toma um cartão. Então, nos outros anos que o Fluminense tomou um alto número de cartão, foi em anos que o Fluminense brigou por rebaixamento. Então, são momentos de decisão. E como você falou, contra o Boca Juniors, né? Um lance que o jogo tá empatado ali, tá rolando cero, você pode tomar um cartão por bobeira. E pode acabar atrapalhando o jogo. Né? E você ainda tem mais 10 jogos no Brasileiro, então esse número vai ser ultrapassado, com certeza.
O início do jogo com o Boca Juniors é essencial, assim, o que vai acontecer no início. Porque, com certeza, a pressão que eles vão fazer na saída de bola vai ser no começo do jogo, primeiro tempo principalmente, até porque o segundo tempo cansa, esse tipo de jogo pressionando a saída de bola, ele não dura muito tempo. Então, eles vão pressionar a saída de bola, como o Fluminense vai conseguir se livrar disso e como o Fluminense vai conseguir criar chances, porque um gol no começo muda tudo para os dois lados, o Boca vem para o Rio, pelo menos pelo retrospecto recente, o Boca nos últimos 15 jogos, acho que tem uma vitória.
Uma vitória.
Né? Ou seja, o Boca não vem num momento bom. Se o Fluminense está aí rateando agora nessa reta final, antes da final, o Boca também, há bem mais tempo. Então o Boca não vem num momento bom. O Boca é um time que não venceu no mata-mata da Libertadores. Ele classificou as 3 vezes nos pênaltis. Ele é um time que tem um goleiro que nos pênaltis faz a diferença. Então eles confiam muito nessa possibilidade de saber que se empatar eles têm grandes chances de ganhar. Então, ou seja, é um time que, diante do retrospecto recente do Fluminense, assim, da temporada, de ser um time que faz muito gols, que ganhou do maior rival do Boca por 5-1 no Maracanã, então eles sabem que o Fluminense é um time que ataca bastante, então eles vão tentar, acredito eu, parar o jogo o máximo possível, não ter jogo. Foi o que aconteceu também contra o Palmeiras. Depois do gol de empate do Palmeiras, não teve jogo. E o gol foi aos 30 e pouco.
Teve rodízio de falta já.
Não teve jogo. Então, é catimba, Argentina, é cera. Então, ou seja, tudo depende de como vai se desenrolar o jogo, principalmente no início. Como o Fluminense vai conseguir ultrapassar a retranca do Boca, se vai conseguir ultrapassar, se vai conseguir criar chance, se vai conseguir abrir o placar rápido, porque isso muda completamente. Que se levar para o momento do desespero, o Fluminense está ali empatando e não consegue atacar no segundo tempo, e aí o Diniz bota o André na zaga, ou o Boca sai na frente, o Fluminense se desespera, a torcida começa a pressionar negativamente para o Fluminense, né? Começa a ficar nervosa, porque é uma final de Libertadores, é um título que o Fluminense nunca ganhou, é no seu estádio, é em casa, tem ali, o Fluminense deve ter talvez 60-40 de arquibancada, 65-35, pensando nos setores mistos, né? Já que a Sul será para um e a Norte será para outro, então, ou seja, o psicológico do time vai ser importantíssimo, Cauê, principalmente no começo do jogo.
Sem dúvida, o 3-1 do Corinthians já deixou tenso o Maracanã, e eu ficava pensando justamente isso. Já pensou se acontece parecido na final de Libertadores, essa tensão? Eu lembro sempre do Fluminense-Guarani de 2010, que foi uma tensão ali sem igual no estádio, um título que o Fluminense não ganhava desde 84. O Muricy, que é conhecido por dar muita bronca em time, ele diz que no vestiário só tentou acalmar o time, que era uma pilha, ele falou que era uma pilha que vinha de semanas de treinamento nas Laranjeiras, todo mundo só falando isso, era treino aberto.
O Diguinho não acertou nada naquele jogo.
Não.
O Carlinhos tinha a bola passou pelo Carlinhos, a bola saiu.
O Valência jogou muito, o Valência volante.
Sim, sim.
Jogou bem. E era na tensão, pode ser uma tensão parecida, né?
Que nesse contexto agora, que é talvez a arquibancada ali tinha 40 mil tricolores que estavam acostumados aí, etc. Era o público que foi naquele Brasileirão, né? Nessa final agora, por mais que o Vidigal tenha falado, né, da questão de ser 60-40, boa parte ali, uma parte, e aí você defina aí o tamanho, vai ser de gente diferente, né? Em relação à arquibancada.
Galera da selfie, né? Oi? Galera que vai pra tirar selfie.
Os setores mistos, principalmente, né?
Eu nem condeno.
Pra
eu
dar
nem
tchau no...
necessariamente o tem... cara que...
Quando o seu time tá perdendo...
Mas é um modo de torcer
Gabriel.
Todo jogo. E nem do setor misto, Edgar. Porque muito torcedor... Eu recebi muita mensagem de gente perguntando aonde que comprava o ingresso da final. Então, assim, são pessoas que não estão acostumadas a ir no jogo.
Aí tu nem responde.
Elas querem ir na final.
Aí você não responde, dá o endereço errado do site, pô. Não, não dá pro cara, se o time tá empatando ou perdendo, aparecer no telão e mandar tchau pro telão, beijo,
principal.
Isso aí não dá.
Todos os jogos do Fluminense na Libertadores, assim, pro torcedor, foram jogos caóticos, assim, de tensão. Eu nunca senti a tensão como senti na Libertadores. De questão de estar desgastado mesmo, emocionalmente. E eu até comentei com os amigos ontem, falei, olha... Eu fui em dois jogos contra o Boca em 2012, né? Jogos no Engenhão. E lá tinha 2-3 mil torcedores do Boca. Fizeram mais barulho. Porque jogo de Libertadores pro Fluminense, enquanto não ganhar, vai ser essa tensão. É igual você citou 2010. No Maracanã, é um setor só pra eles. E o torcedor precisa... É porque tem a galera achando que já ganhou. Ou tipo, ó, nós somos favoritos
essa
e...
Essa galera aí...
Então assim...
Estão indo ver o Fluminense ser campeão.
Essa galera parece que não lembra de 2008.
Não lembra.
Ah, um time equatoriano na final.
Não,
já
isso não existe.
Cara, olha só. As pessoas ficam falando assim, preferi enfrentar o Palmeiras ou o Boca, né? Acho que os dois times são eram complicados de qualquer jeito. Cada um tem seu estilo de jogo. Contra o Palmeiras, talvez o Fluminense tivesse mais espaço para jogar, porque o Palmeiras ia jogar mais.
Era o que eu queria.
É, contra o Boca, o Fluminense vai ter menos espaço, mas teoricamente é um time hoje inferior ao Palmeiras, por mais que o Palmeiras atualmente já não seja o Palmeiras dos últimos anos. Mas enfim, as pessoas parece que esquecem que do outro lado não é o Olaria não, amigão. É o Boca Juniors.
Por isso que é importante da história você ter um cara como o Marcelo em campo.
Exato.
Mas cara acostumado a decidir.
Mas aí tem uma outra questão também. É, no jogo contra o Inter, logo no início do jogo, os jogadores que mais sentem a partida é o Felipe Melo e o Marcelo. Então tem tendo uma questão também de. Não é só a idade, né? Mas o André é o que tem mais personalidade.
Mas conforme
é o mais
vai novo. Rolando a bola ali.
Mas eu nem acho que eles sentem a partida. É porque o Fluminense joga num esquema que expõe ali a saída de bola.
Todos eles.
E Marcelo e Felipe Melo já são jogadores de mais idade, tem menos velocidade que já tiveram um dia. Eles têm muita qualidade no passe, mas é um esquema ali que quando é muito pressionado, vira e mexe, o Fluminense dá uma ou duas chances de gol em perda de bola na defesa. E o Inter, sabendo disso, pressionou a saída de bola do Fluminense e Marcelo e Felipe Melo acabaram errando, o que eu acredito que o Boca também vai fazer. No começo do jogo, se o técnico do Boca viu um ou dois jogos do Fluminense no ano, ele já viu que tem que pressionar a saída de bola no começo.
Sim.
Ou seja, e voltando ao que eu tava falando, as pessoas falam, tô muito confiante, é só ir no Maracanã pra ser campeão e tal. Cara, não é o Olaria.
Se afaste dessas pessoas.
É o Boca Juniors. O cara já foi na 12 finais de Libertadores.
Não quer dizer que não faça gol. É. Tem bons atacantes, bons meias.
O Barco é bom de bola.
12 finais de Libertadores, 6 títulos. É, tem Cavani do outro lado. Ah, tá, tem mais idade. É o Cavani, que nem o Marcelo. É jogador classe mundial.
Pra decidir, ele vai aparecer.
Um goleiro que tá numa fase iluminada nos pênaltis. O Barco, que é um jogador de revelação, que provavelmente vai ser time grande da Europa em breve. Ou seja,
o Merentiel que decidiu jogar.
Laterais, os dois laterais são os laterais de seleção há anos. Fabra e o Advíncula.
A fase pode não ser boa, pode não ser o melhor Boca de todos os tempos, mas ainda é o Boca, tem camisa. Né? É um time que tem muito menos pressão do que o Fluminense. Um time que já tem 6 títulos. Para eles ganhar ou perder, claro que querem ganhar mais um, mas não vai mudar a vida deles. Pro Fluminense é completamente diferente. Como você falou, a torcida do Fluminense já tá tensa hoje. Quando a bola rolar dia 4, vai estar todo mundo morrendo na arquibancada de tensão. Então, ou seja...
Por isso que eu vou ao cinema, diga.
É, o Cauê já comprou sua sessão.
Vai ver o jogo no cinema?
Comprei.
Não, ele não filme quer argentino, jogo. Filme argentino.
Comprei duas sessões de uma vez, uma seguida da outra, pra não ter risco.
Ele não quer ver o jogo, a questão é essa. Ele quer não saber o que tá acontecendo.
Mas tem um trunfo, o Fluminense tem um trunfo que eu e o Igor guardamos na manga aqui pra soltar. Sabe qual é, diga?
Fala.
Sabe quando foi a última vez que o Fluminense jogou dia 4 de novembro?
Não.
Não?
Eu sei.
Foi em 2017, foi. Correto, Igor?
Foi.
Se fosse dia 11 de novembro...
Não, é dia 4,
a final inicialmente, eu falaria que o Fluminense foi campeão brasileiro no dia 11 de novembro de 2012, 3-2.
Dia 4 de novembro de 2017. Você não lembra o que aconteceu esse dia?
4 de novembro de 2017?
O Fluminense vence o Botafogo no Engenhão por 2-1 de virada. E o gol da vitória é dele... Matheus Alessandri, diga.
Nossa senhora.
Durma com essa aí, ó.
Meu Deus do céu.
É a hora de trazer o Everaldo agora, então, pra ser a oportunidade.
Me
ache
uma do Everaldo aí.
Quem é o nosso Matheus Alessandri no elenco? A gente tem que pensar logo nisso.
Lelê. Se bem que o Lelê já fez gol, né?
Acho que foi o único.
É, mas o Iano Gonzalez, porque o Matheus Alessandri já foi lateral direito.
Sim.
O Lelê.
Não, mas aí nesse time, meu Igor, tem uns 15 Matheus Alessandri que já foram lateral. O problema.
Não, se fosse esquerdo, beleza, mas direito...
A primeira coisa que eu vi, quando eu vi a data, eu falei, vou falar com o Cauê.
Me mandou há um tempo, eu falei, vamos guardar pro momento
esse
4, certo.
Porque esse 4 de novembro foi o Fluminense São Paulo, né, em 2012, foi o jogo do Morumbi, que tinha sido o penúltimo jogo,
um
né?
Um a um, né?
E o jogo de 2017.
E agora esse do Matheus Alessandro aí,
foi uma virada, espero que não seja uma virada, tá?
O Lelê, no pouco que ele fez pelo Fluminense, né, até agora, ele começou bem, agora deu uma sumida... No pouco que ele fez, ele já fez muito mais que o Matheus Alessandro. O Matheus não engraxa a chuteira do Lelê.
E o Everaldo?
Não. O Everaldo é muito superior ao Matheus Alessandro.
Que isso, não decidiu um clássico.
Muito
fala
superior,
a importância
muito
daqui.
Superior.
O Fluminense
tava botar uma enquete
tava
no chat
lá atrás
agora,
na tabela.
Eu te garanto que o Everaldo ganha. Te garanto.
Esse clássico
o
aí.
O Igor não respondeu,
alô,
não.
Alô, produção.
Everaldo, Matheus Alessandro.
Alô, produção, por favor.
É uma pergunta tipo Conca e Thiago Neves, que foi mais tipo assim, uma pergunta que eu vou ficar.
Calma aí. Essa pergunta é exatamente o oposto
do que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É tipo o oposto. Tipo, é uma pergunta que eu não sei responder. Qual é o meu preferido? Thiago Neves e Conca? Não sei.
Alô, produção, por favor, botar uma enquete aí no chat. Quem você prefere? Quem jogou mais com a camisa do Fluminense? É a pergunta. Matheus Alessandro ou Everaldo? Por favor, bote a enquete aí no...
O povo tá com o Everaldo. Mas em gol, não, importante.
Quem jogou mais? Quem é melhor jogador? Se você pudesse escolher um hoje, tem que trazer um dos dois. Quem você contrata?
Quem decidiu o clássico? É simples. É. Pronto. Não tem escolha.
Por favor. Botem essa enquete aí, que eu quero, antes do final do podcast, ler aqui o resultado da enquete. Só
os robôs do Edgar já estão agindo.
Olha só, os últimos quatro comentários aqui no chat. Everaldo muito melhor, pô, nem tem comparação. Everaldo.
Os robôs do Edgar agindo. É igual no BBB.
Pô, eu até esqueci da final da Libertadores, depois de falar desse assunto, até esqueci um pouco da atenção.
Final da Libertadores.
É pra aliviar,
senão fica... Duas semanas e vocês estão discutindo Everaldo, Matheus Alessandro.
Não, Cauê que vem com essas piadinhas, cara.
Tem que descontrair.
Eu vim com fato, a última vez que o Fluminense jogou dia 4 de novembro. Aí o Edgar passa
enquete
muito
recibo. Enquete no ar, hein? Pô. Enquete no ar, por favor, votem. Quem jogou mais com o mês do Fluminense? Matheus Alessandro ou Everaldo?
Cauê, já viu que a final previsão de chuva?
Não. Aí. O Fluminense é bom em final.
Levantem
de chuva.
Levantem os dados aí, por favor, Igor. Ó, Fluminense com chuva.
Choveu em 95, choveu em 85.
Choveu no final desse ano do Carioca.
Choveu em 2010, caiu o mundo. Depois do jogo, 2010. Mas caiu o mundo.
Aquele foi a lágrima da torcida, foi todo chuva.
Choveu em 22 também, não choveu? Ou no primeiro jogo?
Foi... Não, choveu não. No dia do jogo, mas não foi na hora do jogo.
Agora 23, na final, no primeiro jogo 2-0, eu estava na tardezinha. Acabou a tardezinha, caiu um dilúvio.
É igual, seja, o Fluminense é igual a Ayrton Senna.
O Fluminense Figueirense também na Copa do Brasil não choveu, mas tava um sereno muito forte em Santa Catarina. Quase uma chuva.
Garoou.
No Maracanã, no pé desde 2020 com chuva, tá? Pro Grêmio.
Olha esse dado aí do Fluminense.
Já pesquisa aí.
O Fluminense
é... Com torcida foi aquele jogo contra o Goiás.
É o Ayrton Senna do futebol.
Que a luz apaga o pênalti do Luciano.
É, foi o jogo que o Tadeu começou pelo Goiás ali, que o Tadeu era o terceiro
goleiro.
Teve
o anulado do Everaldo esse dia.
É, isso teve, ali, teve, foi
mal anulado.
A quem interessa o mentira, Cauê?
Mal anulado. Eu sou justo quando tem que
teve
falar.
Teve um gol anulado pros dois lados nesse jogo. Teve pênalti maluco. O Tadeu pegou pênalti do Luciano. O gol do Rafael Vaz no final.
Esse jogo pra mim é o suco do Fernando Diniz 2019. Por quê? O Fluminense toma contra-ataque a rodo, toma muito contra-ataque, exposto, não sei o que. Tomou o gol no último minuto. É. E aí todo mundo lembra desse jogo como... O Fluminense atacou muito, teve pênalti, contra-ataque pra cacete.
Quase meia-noite,
sem, domingo. Sem brincadeira, esse jogo quando acabou, eu não sabia onde ia arrumar 45 pontos no restante do campeonato.
É, a gente tá falando desse jogo do Corinthians, e eu lembrei na arquibancada um pouco do jogo do ano passado, porque teve algumas questões que lembraram a semifinal. Pênalti nos dois jogos, o Fluminense falhando com o Michel Araújo no final do jogo no passado, o Marcelo falhando nesse ano, o Arias marcou nos dois jogos. Teve algumas lances no jogo de ontem que lembrou um pouco daquela semifinal. Eu fiquei
vendo. Germán Cano não fez gol.
É, não fez gol, né? Então eu lembrei um pouco, né? O Cano marca na despedida do Fred, né? No último gol do Fred, perdão.
E teve ontem um bate-boca ali, Cano e Cássio, que lembrou, já é uma rixa
Itaquera.
Do segundo turno do brasileiro ali do ano passado, né?
Ali foi pênalti do... Ali foi, era pra pênalti,
foi dois gols do Cano, né?
Foi, na Itaquera.
Foram dois gols do Cano, 2-0, e eles discutiram também durante o jogo.
O Fábio, até que o Cássio até meio que dá um, meio que um empurrão no Cano.
Nossa enquete tá no ar há pouco tempo e já não dá nem pra saída pro Cauê. 73% já votaram em Everaldo aqui, ó.
A unanimidade é burra, já diria.
Cara, essa discussão, só o Cauê que inventa isso. É um personagem, nosso personagem, Cauê Rademacher, que fica falando que o Everaldo é pior que o Matheus Alessandro. O Everaldo não é um grande jogador, não é o melhor do mundo, não. Mas contra o Matheus Alessandro, nesse embate, não há disputa.
Eu fico com quem decidiu o clássico.
Desculpa, assim, eu tô rindo, mas desculpa, assim, a frase do Edgar pra justificar, o Everaldo não é o melhor do mundo,
não, porque o Cauê fica querendo, não, esse jogador é muito ruim, eu não tô falando que ele é craque, não, eu estou dizendo que nesse embate não há disputa, ponto, tanto é que o Everaldo está disputando o Série A do Brasileiro hoje, até hoje, não tá no Fluminense?
Na verdade ele já tá liderando a Série B, né, o América Mineiro tá liderando
mas
a Série B,
tá na Série A. Mas tá na Série A. Esqueci de mandar no início do programa aqueles meus tradicionais abraços que o Cauê tanto gosta, mas vou mandar agora, aproveitar aqui. Rafael Peixoto, grande abraço, amigo, obrigado pela audiência. Ian Rocha me parou no McDonald's. Eu tava no centro do Rio de Janeiro numa gravação. O Ian Rocha parou assim: Edgar, tira uma foto comigo. Falei, claro, cara, não sou famoso, mas eu tiro. Ele, não, pô, sou tricolor.
Você comeu no McDonald's, Edgar? Largou a linhaça, pô.
Tava bom. É porque eu tive uma gravação no centro, e aí, entre a gravação, né, teve um intervalozinho, a gente foi lá comer.
O que você pediu? Qual foi o seu pedido?
É, Mac Chicken Crisp Deluxe.
Sundae de morango acompanha, senhor?
Não, não. Não. Obrigado. É, aí o Ian me parou lá, pediu uma foto. Falei, pô, claro, vamos lá, Ian. É, acompanha nosso podcast, fã aqui de Cauê Rademacher, é fã de todo mundo, então grande valeu Ian, obrigado pela audiência. E também pro Rodrigo Biar, que mandou a seguinte mensagem para mim. Fala, Edgar, não sei se vocês já perceberam, mas faz parte da vinheta do podcast GE Fluminense o gol do Washington de falta contra o Boca.
Sim.
Seremos campeões.
É, olha,
eu sempre soube que o gol da vinheta é o do Washington, mas eu não tinha parado para reparar ainda depois da definição da final que, pô, o gol contra o Fluminense contra o Boca no Maracanã é a nossa vinheta do podcast.
Léo Fernandes.
Olha aí a coincidência.
Vamos ter que trocar essa vinheta depois. Léo Fernandes de falta.
É engraçado, porque naquele dia ninguém entendeu porque o Thiago Neves não bateu. Eu acho que foi do nada estranho, né? Porque era o Thiago Neves que batia, né? Eu acho.
E o Dodô, né? O Dodô tava na bola e sai reclamando.
Mas também
Dodô
se falta. Se o Léo Fernandes fizer um gol do título, é sinal de que foi sofrido, né? Precisou entrar.
O Dodô já tava em campo no
ele
no
sofreu
gol
de falta. Já, ele sofreu a falta do gol.
Entra logo depois. Tem a câmera da Globo. Tá ali filmando a falta e tem um take só do Dodô saindo e fazendo, balançando a cabeça assim e reclamando.
Ele tira o Igor.
Ele sofre a falta, ele sofre a falta.
Os quatro gols são no segundo tempo, então.
Todos são.
Sim. É, porque o Palermo faz o gol todos. Já pro setor sul do Maracanã.
E aquele Boca.
E os três gols do Fluminense são pro norte. Porque naquela época ainda o Fluminense fazia gols pro outro lado. Esse ano só
aquele Boca era bom pra burro, cara. Riquelme, Palermo, Dato.
Ele tinha conquistado quatro Libertadores de 2000 a 2007, ganhou quatro.
É, era um time bom.
Era,
mas
desde o Santos de Pelé que ninguém eliminava o Boca.
O goleirão
era reserva.
O titular tava machucado.
Era o Caranta.
É, o titular tava machucado.
Mas o Romero tá com muita
fama. Era o Migliori.
Era o Caranta. O Migliori, ele entrou contra o Atlas na rodada anterior e ele se lesiona. E aí o Migliori agarra no jogo da ida. Acho que ele ainda agarra no jogo.
Falha
no jogo da ida, né?
O então, Romero.
Não brinca, lembra? Era Piore, né?
O Romero. O gol que ele toma de falta do Washington.
O Romero é muito bom nos pênaltis, né? Mas na bola rolando, ele comete suas falhas, né?
Mas é que nesse lance do gol de falta, todo mundo achava que o Thiago Neves ia bater. Então, assim, ele não esperava que o Washington fosse bater. O Washington fez alguns gols.
Mas o Washington fez alguns gols de falta.
Naquele ano ele fez 6 de falta.
Fez. Atlético Paranaense.
Ele fez. Atlético Paranaense. Náutico. Fez o Carioca.
Tava falando do Romero aqui, ele é um bom goleiro. Pega pênalti, que é um absurdo, mas no jogo jogado, ele comete suas falhas
sim,
também.
Sim, comete, mas o jogo
contra o Palmeiras. O Piqueires ali foi falha dele.
Não sei se a bola desvia, mas.
Não, senhor, ele não desvia ninguém. Bola limpa.
Ele faz uma defesa na bicicleta do Rony, que é brincadeira.
Não, ele é bom goleiro, mas não é o.
É milagreiro. É milagreiro. Goleiro milagreiro. Faz defesas impossíveis e falha em coisas técnicas. Sabe quem era assim? Muriel.
Achei Muriel que você ia falar do Fernando assim. Henrique. Você.
Que agarrou muito contra o Boca, tá? Os dois jogos contra o Boca, o Fernando Henrique agarrou muito.
Eu era o Fernando Henrique quando eu tinha 12 anos, né? Se eu era o Fernando Henrique, eu era na escola. Que Fernando Henrique? Então não tem como criticar esse cara. Mas
Não gostava. Gente boa. Eu cobri Fluminense com o Fernando Henrique, era gente finíssima.
O principal, o Sérgio Romero, foi vice com a Argentina no Maracanã, então...
Olha aí, ó.
A Copa do Mundo.
Olha, mais um dado aí.
Mais um dado.
Não, tem alguns torcedores do River Plate no Twitter que estão fazendo curiosidades, aí a gente acabou juntando...
Eu esqueci, tem um que é muito bom, todo dia eu recebo um dele, ele vai buscar quando...
Não, ele queria que o Fluminense jogasse de branco, porque dos vices que o Boca teve, o Corinthians, o Caldas e quem foi o outro... E o Olímpia e o
Santos de Pelé.
De branco, né? O campeão inédito
o
de branco.
Também, o River também.
Acho que foram.
O River tá de branco também.
Quatro, mas não era campeão inédito, mas ele jogava de branco. Os quatro vices foram de branco. Onze Caldas, Olímpia e.
Mas o Fluminense jogará de tricolor, acho.
Jogar de tricolor, mas não importa. Porque eu já ganhei título.
Mas é isso, já saiu a definição dos uniformes. O Fluminense joga com o uniforme número 1, o Boca também com o uniforme número 1, então teremos o Fluminense de tricolor e o Boca com sua camisa tradicional.
E ainda não teve venda pra torcida
amarela
do Boca,
e
né?
Azul. De ingresso. Acho que não, né? Eu não vi nada na internet.
E que tem de torcedor do Fluminense virando sócio do Boca, tá? É muita gente.
Achando que vai conseguir. Não sei se é tão simples assim,
eu acho
não.
Que o Boca tem um sócio internacional. Eu não sei se ele dá alguma prioridade. Mas tem uma galera que tá se associando ao Boca. E eu não sei se...
Cara,
tem algum tipo de carência no clã.
Essa galera aí vai ficar só com um cartãozinho de sócio.
Não sei se vai dar certo isso aí não, cara.
É bom lembrar um negócio
tentando,
assim,
né?
Pra você ir na Bomboneira, que tem, na teoria, 40 e poucos mil lugares... Ou seja, não, o sócio do Boca não consegue na Bombonera direito. É. São poucos, porque tem muitos sócios aqui de fora. Ou seja, para o jogo aqui na final, meu amigo, com, na teoria, menos de 20 mil ingressos, que ainda tem gratuidade, tem não sei o que, não sei o que lá. Meu
aliás, o número de torcedores do Boca que virá ao Rio de Janeiro, né, tá parecendo a invasão corintiana. Cada dia aumenta uns 10, é. 10 mil, 20 mil.
Parecendo porque... torcida do Flamengo. Torcida do Flamengo também. Torcida do Flamengo tá com 80 bilhões já de torcedores.
Depois da vitória de ontem, aumentando. Então,
deve ter aumentado uns 2 milhões. Com certeza virão muitos torcedores, assim como vieram muitos corintianos em 70. Mas a cada ano que passa, parece que tá aumentando as pessoas que vieram naquele ano, e a cada dia que passa, parece que tá aumentando. Já a primeira previsão era 50 mil, aí passou para 100 mil, já tá em 150. Até o dia da final, a previsão é 500 mil argentinos no Rio de Janeiro.
Todo mundo não tinha 150 mil no Brasil.
E tinha argentino.
Tinha muita gente, mas não tinha 150 mil.
Que com certeza.
Pra final da Copa do Mundo.
Que com certeza
virou. A Avenida Atlântica era só carro com praia, com placa da Argentina.
Que virão muitos argentinos, a gente não tem dúvida. É. Mas eu acredito...
Ainda mais Rio de Janeiro, né? Cidade turística...
20 mil eles terão, ali no dentro do Maracanã, né? 20 mil eles terão. Nos setores mistos também terão os torcedores.
Principalmente no Oeste. Eu acho que Leste comprou muito tricolor, né? Oeste...
Mas também tem a questão dos torcedores de Inter e de Palmeiras que compraram. Pra quem eles venderam esses ingressos?
É mais difícil mesmo ser professor do Boca. Eu acho que...
E podia ter devolvido, não?
Podia ter devolvido, era mais...
Devolveram. Alguns voltaram pra plataforma. É porque, na teoria, esse ingresso da Leste e da Oeste... É porque aqui ficou meio troncho, porque os quatro times viriam, né, com suas torcidas pra cá, e tinha torcedor aqui. Mas ele é o famoso ingresso pro torcedor local, né? Tipo, você pega uma final que foi em Guayaquil lá, o Flamengo Atlético. Não, vamos pra melhor. A final que foi no Centenário, Flamengo Palmeiras. Foi uma final muito, muito cara na minha memória. Tinha o ingresso atrás dos gols pro Flamengo, atrás do gol pro Palmeiras, e o ingresso do meio era justamente pro público local. Só que normalmente o público local não compra esse ingresso, porque a gente não tem essa cultura tanto assim, né? Primeiro que é um ingresso caro pro público local. Tipo assim, eu iria num jogo Boca e Palmeiras, na final da Libertadores no Maracanã. Mas, pô, eu talvez não gastasse com certeza eu não gastaria R$1.300 pra ir ver um Boca e Palmeiras. Então acho que teve esse fator ali também de público local, que, mas assim, a pessoa gasta R$1.300 para ir ver o Fluminense, para ir ver o clube dele. Então acabou que o ingresso do público local virou o ingresso do Fluminense.
Esse de Leste eu conheço muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço tá com Leste e não está com Sul. Muita gente com Leste. E é numa bolha assim minha, né? Então imagino que seja muito tricolor na Leste.
Teve um dia ali, um pouco depois da classificação do Fluminense para a final... que era o dia de cancelamento, o dia limite para cancelar ingressos, né? Então, aquele dia ali, eu conheço o tricolor que conseguiu comprar 4 ingressos que voltaram para o sistema. Então, ou seja, tem muita gente que tinha comprado ingresso, torcedor de Inter e de Palmeiras, que devolveu o ingresso para o sistema e aí foi recomprado provavelmente por tricolores e torcedores do Boca.
Aí o Igor não conseguiu ainda o ingresso, hein? Quem tiver um ingresso aí, ó...
Eu não consegui.
Ficou naquela fila, travou...
Cara, aconteceram algumas coisas que eu não consegui entender, assim, de pessoas reclamando dos problemas, né? Como é que teve aquela questão de quem tem prioridade 1 aparecer que não tinha prioridade? O que explica isso?
Era base de dados, base, provavelmente, problema na hora de
sincronizar.
Transferir o acesso à base de dados, né?
De sincronizar, ele não reconhecia.
Deve ter dado um acesso ali para consulta na base de dados do sócio e teve algum ruído aí nesse meio, enfim.
Mas que ao mesmo tempo teve várias pessoas que eram sócios de 100% e entraram tranquilamente, botando o CPF. E outras pessoas que eram só 100% e não conseguiram.
Então... Eu consegui logar, não consegui comprar, mas consegui logar...
Fiquei com saudade dos 3 pontinhos, hein? Aqueles 3 pontinhos.
Não, saudade deu saudade das filas, das finais, de Laranjeiras.
Você quer falar, teve gente que tava com saudade das filas. Saudade das filas é complicado.
Eu teria conseguido o meu ingresso, eu fui feriado. Sim,
ao mesmo tempo, eu conheço gente que conseguiu comprar tipo 5h30 da tarde, porque voltou o ingresso. Sabe, pegou um ali que voltou. Conheço gente que comprou porque trocou a bandeirinha
7.
Ali.
7. Hã? Não, eu tava em live na hora, 7h15 teve gente que conseguiu comprar, porque de ingresso voltando também.
Teve gente que trocou a bandeirinha ali, disse que se trocasse a bandeirinha ali, botasse pra espanhol, conseguia comprar. Não. Cara, são detalhes assim muito bobos. Conheço gente de prioridade 2 que conseguiu comprar, porque na hora que abriu pra ela, pra essa pessoa, ela clicou lá e apareceu, ela conseguiu botar no carrinho, enfim. Eram ingressos que estavam voltando, de pagamentos que não foram confirmados, enfim. Mas aí... já entra na sorte, né? Nessa hora aí, sim, já é sorte de estar ali entrando na hora certa, apareceu o ingresso e conseguir colocar no carrinho.
Me avisa aquela falhazinha que tinha no sistema na hora da fila presencial, né? Aquela que você ficava uma hora esperando, o sistema caiu, aguarda aí. Mas isso é choro de quem não conseguiu ingresso, tá, gente? O nome de deu online é bem melhor.
Mas é isso. Virão muitos argentinos, com certeza, mas ainda acredito que pelo menos uns 60%, até mais do Maracanã, 65%, será de tricolores para essa grande final do dia 4 de novembro no Maracanã. O Bruno, nosso produtor, bota aí esse link aí, ó, link do Olé falando do Fluminense. Você que está acompanhando essa live ao vivo aí no site do GE e no YouTube. Falando um pouquinho, acho que dessa partida do contra o Corinthians,
lendo,
né?
Essa matéria agora.
A equipe do Diniz mostrou suas virtudes e seus defeitos. O Boca tá de olho no Fluminense. E aí falando um pouquinho do jogo, mostrando aí as expulsões, os gols.
Tem uma frase ali, Edgar, que é legal. Até porque eu tava vendo a matéria aqui, que fala meio que o Fluminense mostrou suas duas caras, que é um time quando ataca, nesse primeiro parágrafo aí, uma quando atacou, capaz de fazer um gol a qualquer momento pelo cérebro de Ganso e a mobilidade dos seus pontas, né, Keno e Arias, e a voracidade do Cano, mas quando perde a bola, dá gentilezas, dá espaço demais pro time adversário. São as duas caras do Fluminense, né? Os caras estão ligados nisso.
Exatamente, é mais ou menos uma crônica do jogo, né, contando como é que foi o jogo pro torcedor do Boca, né, que tá de olho no Fluminense, assim como o torcedor do Fluminense tá de olho no Boca. Também teve uma matéria aí, ó, a insólita expulsão de Felipe Melo no banco, mostrando aí a reação do Felipe Melo ali ao ser expulso no banco de reservas. Então, assim como nós aqui da imprensa brasileira estamos de olho no Boca Juniors, que mais uma vez se classificou agora há pouco tempo para uma passou de fase nos pênaltis, acho que na Copa da Argentina.
Semifinal
da Copa da Argentina, ou para a semifinal,
né? Semifinal.
Nas quartas de final, avançou para a semifinal nos pênaltis mais uma vez. A imprensa argentina está de olho no Fluminense, como a gente está de olho no Boca Juniors. Também tem aí a contagem regressiva aí no site do Olé. Faltam 15 dias, 2 horas, 29 minutos e agora, exato, 40 segundos para a bola rolar no Maracanã.
Trabalho ali no centro do Rio e aí tem aquele contador igual em Copacabana, né? E aí eu evito todo dia de passar por ali.
Não dá para ficar olhando isso não, cara.
Não dá não, é muito ruim. É muito ruim mesmo, ficar aquele reloginho, falo, cara, ainda falta isso tudo.
Antes fosse os 3 pontinhos, né, na venda de ingresso.
É isso. Então é isso, galera. Acho que vamos chegando ao fim aqui mais uma edição do nosso podcast GE Fluminense. Queria agradecer muito ao Igor Moreira, nosso Flupédia, pela participação aqui, enfim, ao vivo aqui no nosso podcast.
Eu agradeço o convite novamente. Espero, principalmente, né, estar aqui novamente outras vezes. Agradecer o Gabriel também. E também, até falar no encerramento aqui, teve um vídeo que o Gabriel soltou esses dias sobre a questão de venda de ingresso e prioridades para sócios, que eu até recomendei para alguns torcedores, porque eu gostei muito do vídeo, né? Eu achei um vídeo muito interessante que o Fluminense poderia até usar no futuro para poder, né, olhar com carinho para os outros torcedores também, né? Para a galera que não conseguiu ingresso, a galera que conseguiu ingresso, mas para poder organizar de uma maneira melhor essa venda de ingressos, que não foi uma venda muito... Né? Foi uma venda muito legal, essa venda anterior também, né? Que já não é do clube, é com a Comebol.
É toda Comebol.
Foi uma venda que não foi muito... É. Foi meio estranha, mas eu quero agradecer o convite, a parceria está aí, né? 2 anos, né? Com citações no site, com muita pesquisa, tentando levar o máximo de informação para a torcida, e é isso aí.
Fala as suas arrobas lá do
Flupédia. Arroba Flupédia, ou Flupédia como queira, tanto no Twitter e no Instagram. Também tem alguns vídeos antigos que eu geralmente solto no YouTube, né? Mas o trabalho continua para 2024, tem muita coisa legal para chegar também.
Valeu, Cauê.
Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel, Igor. É isso. Segunda, a gente volta para falar mais de Fluminense e Boca.
Bragantino com o B de Boca.
E também um pouquinho de Fluminense e Bragantino que se enfrentam no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Cauê, sua última participação. Quem jogou mais com a camisa do Fluminense? Nossa enquete aqui no site. 152 votos do chat. 65% é Geraldo, 35% Matheus Alessandro.
Você achou que seria um massacre maior, né, Edgar?
Chegamos a 70%.
Tá agora encerrando
logo. 65% dos olhos do Boca. É minha segunda do Fluminense.
Enquete encerrada. 65% para Everaldo, segundo o nosso chat.
Tava virando, né? Tava começando a virar encerrado.
Aí eu mandei encerrar.
Aí o Edgar encerrou a enquete.
Tava nem perto de virar. Mas aqui, ó, 65%. Essa discussão não existe. Só no fantástico mundo de Cauê Rademacher que essa discussão aqui é plausível. Gabriel Amaral, valeu mais uma vez.
Valeu. E só para encerrar com uma informação aleatória, em algum momento eu aqui pesquisei a escalação de Boca 2, Fluminense 2, e eu tomei um susto ao ver que o Fluminense entrou com Romeu de titular nesse jogo. Fica aí essa informação pra vocês.
No Maracanã. Tá? Não,
não, lá, lá.
Na Argentina?
Mas a gente não foi o Maurício,
de lá,
não?
De lá,
foi
o Maurício. Aparentemente.
O Romeu foi titular?
Não, foi o Maurício que foi titular.
Arouca, Maurício, entrou, Romeu, Dario Conca, Dodô e Washington.
O Romeu, ele entra e toma cartão do, da criança do Riquelme, do Riquelme.
O Romeu e o Maurício foram titulares?
Não, foi só o Maurício, cara. Eu acho que o Romeu entrou no lugar do Maurício.
Não foi só isso? Que o GE, o GE antigo aqui tá dando 11 jogadores só. Mas Romeu atuou naquele jogo.
Ele
fica aí a informação.
Eu lembro que o Romeu entra, ele entra no lugar do Maurício, aí na falta do gol do Riquelme, que o Riquelme dá cartão pro time do Fluminense inteiro, uhum. O Romeu toma cartão.
Eu achei que os dois tinham entrado no decorrer do jogo.
Deixa eu ver aqui, ó. Achei uma escalação aqui.
O Igor não jogou, então?
Não, ele não jogou.
O Romeu entrou.
A escalação suprimiu o Thiago Neves.
Pô. É, olha aqui, ó. Vamos lá. Fernando Henrique,
Gabriel.
Gabriel, Luiz Alberto. Aqui a escalação no UOL tá escrito assim. Fernando Henrique, Luiz Alberto, Thiago Silva e Maurício. Gabriel, Arouca, Cícero, Conca, Thiago Neves e Júnior César. Washington.
É, mas foi um 4-2.
Se a gente for botar no 4-4-2, vai dar Fernando Henrique, Gabriel, Luiz Alberto, Thiago Silva e Júnior César. Arouca, Maurício, Cícero, Conca, Thiago Neves e Washington.
Isso. O Romeu entrou no lugar do Maurício.
5-1. Sim, eu lembro que os dois jogaram.
E aí entram Dodô, Roger e Romeu.
Roger Machado.
Na volta,
um abraço
pro
Romeu aí, onde
joga.
Ele tomou um fio do gato lá.
Fica um abraço.
É isso. Bom,
o Romeu Edgar.
Não parceiro, o Romeu é gente boa, pô.
E vai a jogo no Fluminense já.
Vai. Fiz matéria com ele lá, quando eu cobri o Fluminense em 2008, 2009. Fiz matéria com ele naquela época, gente boa pra caramba.
Ontem eu vi um cara saindo com a família do Maracanã. Quase certeza que era o Wallace, ex-ponto esquerda do Fluminense dos anos 90.
Ah, tá.
Passei rápido.
Achei que
assim
você falava que era o Wallace lateral.
Tinha falado, não. Wallace, o ponto esquerda. Quase certeza. A cara dele ali. Eu achei que era ele.
Então é isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. No próxima segunda-feira estamos de volta para falar tudo sobre Fluminense e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e, óbvio, falar mais da grande final da Libertadores Fluminense e Boca Juniors no próximo dia 4. O torcedor tricolor só pensa nisso. No Maracanã, 5 horas da tarde, a bola vai rolar para, quem sabe, o Fluminense conquistar a sua primeira Copa Libertadores da história. O nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Valeu, até a próxima, tchau!
Washington pra bola, Washington de pé direito! Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense.